Bom dia a todos e a todas. Em nome de Deus, damos por aberta a sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, do dia 28 de 3 de 2017, 9h41. Passamos à leitura da Bíblia, Mateus 18, versículo 21 a 22. Quantas vezes se deve perdoar um irmão?
Bom dia a todos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe, até 7 vezes? Respondeu-lhes Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Leitura da ata da reunião anterior, 7ª reunião ordinária de 23 de 3.
Reunião ordinária, ata número 007 de 2017. Aos 23 dias do mês de março de 2017, às 19 horas, às 9 horas e 45 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 7ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi e Elton Vinícius Nicolas da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves e Vilso José Brites Borges. Deixou de comparecer à reunião a vereadora Josefina Soares Burgmann, à hora estabelecida o presidente, vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião em conforme resolução número 13/02. Solicitou ao vereador Rafael da Silva Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 8, versículo 18 a 22. Jesus põe à prova os que querem segui-los. Na sequência, o presidente e vereador José Fernando Tarragô solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura à ata da reunião anterior, a qual foi lida, aprovada na íntegra. Logo após, solicitou que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 17 e 18 de 2017, indicações número 57 e 58 de 2017, moção número 17 de 2017. Foi aprovada em discussão e votação única o balancete número 1, protocolado sobre o número 011/2017 da LEG, de autoria da mesa diretora, referente ao mês de outubro de 2016. O presidente e vereador José Fernando Tarragô fez a leitura da comunicação interna número 005, referente à entrega e manuseio dos notebooks para os gabinetes dos vereadores. Foram aprovados os seguintes protocolados sobre o número 0173 a 0176 de 2017, expediente recebido de diversos oficiais, ofícios protocolados sobre o número 177 e 180 de 2017 do Executivo, ofício protocolado sobre o número 0172 de 2017, expediente expedido a diversos, ofícios protocolados sobre o número 0056 a 0077 de 2017, ao Executivo, ofícios protocolados sobre o número 0070 a 0078 de 2017. O período das comunicações foi utilizado pelos vereadores Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Wilson José Borges, Rafael da Silva Alves, Exuma Rodrigues Ancinello. O período de comunicações de bancadas foi utilizado pelos vereadores José Clemente da Silva Correia, José Fernando Tarragô, Eric Lins Grilo e Suzana Cardoso Alves. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivados em áudio no setor de legislação e registros desta Câmara. Desta casa, digo, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros de Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 23 dias do mês de março de 2017.
A ata está à disposição para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, ela está em votação. Aqueles que concordam com a ata da 7ª reunião ordinária do dia 23/3, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, a ata está aprovada. Passamos, então, ao período da ordem do dia. Para esclarecimento, a palavra ao vereador Rafael.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, eu gostaria, presidente, de pedir permissão ao plenário para que eu pudesse antecipar uma indicação verbal, porque eu precisaria me ausentar do plenário por alguns minutos.
Os vereadores que concordam com a proposição do vereador Rafael, permaneçam como estão. Os contrários, levantem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado. Passamos, então, à ordem do dia. Requerimento verbal do vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, vereadoras, presidente, público que nos acompanha e servidores. Eu vou fazer a leitura, porque já está digitalizado, eu só vou protocolar agora depois, quando estiver descendo. O vereador Rafael Alves vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa, indicar que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada à Comissão de Serviços Municipais solicitação de vistoria e fiscalização no terminal de ônibus e na sede da nova empresa contratada pela Municipalidade. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois esta Casa Legislativa precisa visualizar a questão dos horários das viaturas que vão para a Universidade Federal do Pampa e para os bairros do perímetro urbano, porque está havendo muitas reclamações em relação aos horários. É Uruguaiana, 28 de março, vereador Rafael Alves. Obrigado, senhores vereadores.
Vereador Rafael, eu vou me desculpar, mas o vereador Elton tem um requerimento na mesma linha do seu e que foi protocolado anteriormente. Então, o dele também é pedido informações sobre a grade de horários de toda a linha dos carros da linha de transporte coletivo urbano.
Informações e quantas viaturas estão nas linhas também.
Senhor presidente, esse assunto já havia sido tocado ontem na Comissão de Justiça e Redação, para o próprio vereador Elton, já havia falado, e demais colegas. Eu não estou pedindo informação, eu estou pedindo uma fiscalização em foco desta casa, da comissão. São assuntos diferentes.
Se os vereadores concordam com o requerimento do vereador Rafael, dando continuidade à ordem do dia, passamos ao requerimento 19 de 2017, protocolo 185 de 17, do legislativo do vereador Eric Lins. Vereadora Zuma Sinelo para a leitura.
Ordem do dia, requerimento 19 de 2017, protocolo 0185-2017 da Legis vereador Eric Lins, requer ao DENIT local cópia do contrato referido órgão com a prestadora de serviços que recupera a pavimentação na BR-472 entre Itaqui e Barra do Quaraí.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia aos colegas, bom dia ao auditório. Essa semana eu tive a oportunidade, a convite, de acompanhar a colheita de arroz em uma das propriedades aqui da cidade. Tá? Então eu tomei aquela estrada e eu fiquei bastante surpreso com o estado em que ela se encontra. A quantidade de buracos, danos, é muito grande. Ao mesmo tempo, eu percebi uma empresa fazendo essa recuperação. Só que, aparentemente, de forma lenta, de forma superficial. Claro que nós não temos competência direta para fiscalização de obras do Executivo. Entretanto, nós podemos funcionar como um órgão auxiliar e buscar essas informações, ainda porque nós estamos mais próximos do problema. Estando mais próximos, identificando o problema, creio que seja nosso dever buscar essas informações para que depois nós possamos facilitar para os órgãos adequados. E é dentro desse entendimento que eu peço que saia deste plenário esse pedido para o DENIT, para que tenha mais força do que simplesmente saindo só do meu gabinete, simplesmente baseado na lei de acesso à informação, mas vindo da própria Câmara. Esse é o motivo desse requerimento. Obrigado.
Dando continuidade aos requerimentos, requerimento 20 de 2017, vereadora Azul Mancinello.
Protocolo 0187 de 2017, Leges vereador Mano Gás. Solicita informações sobre a mudança de horários do transporte coletivo.
Palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, bom dia aos colegas, bom dia ao plenário presente no momento. Me alegro hoje em participar dessa sessão e ver também que existem mais dois colegas que estão com o mesmo interesse que o meu, um interesse em comum, um interesse que é para a comunidade uruguaianense, para a população que geralmente se desloca da sua casa até o seu trabalho através do transporte coletivo. Estive fazendo um trabalho há mais ou menos uns 7 dias que venho realizando um trabalho dentro do transporte, onde me desloco até a casa, da minha casa até a Câmara de Vereadores, dentro de um transporte coletivo. E venho notando claramente a insatisfação das pessoas a respeito do cumprimento do horário, não do transporte. Deixando bem claro que a insatisfação com o transporte coletivo não é com o transporte, sim com um horário que não está sendo cumprido. Isso por determinação em conversa com os funcionários da Rodan, que foi determinado pelo próprio comandante da Rodan, aumentando o horário a ser percorrido na linha do transporte. Antes era um horário de 30 minutos, onde completava 2 voltas de meia e meia hora, aumentando para 40 minutos agora. Isso leva em torno de um atraso das pessoas que se deslocam da União das Vilas até o centro, um atraso de em torno de 30 a 35 minutos. Isso aí gerando desconforto, gerando para essas pessoas um atraso no trabalho e realmente o patrão não quer saber se se atrasou ou não. O patrão quer que a gente cumpra o horário de trabalho. E aí eu estou aqui no momento reivindicando uma posição do município que venha a cobrar desse transporte coletivo o horário a ser cumprido. Que aumentando 10 minutos esse transporte passa a perder 5 voltas durante o dia no trabalho prestado para o município. E eu acho que a nossa população merece um transporte de qualidade pelo que ela paga. O transporte está sendo feito de qualidade. Hoje, no momento, a preocupação é só o descumprimento com o horário. Também quero fazer um agradecimento já também a uma solicitação que foi enviada à Prefeitura, que foi cumprida, que é a limpeza. Quero fazer um agradecimento à Prefeitura Municipal, ao Prefeito e também à Secretaria de Ordem por ter reconhecido o pedido de limpeza na frente do Colégio Moacir e da via de acesso à Escola Monteiro Lobato. É isso aí.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, imprensa através do amigo Livelton. Muito substanciosa e de interesse a manifestação que o vereador Mano traz em relação ao transporte coletivo. É preciso que a gente conheça algumas questões relacionadas ao transporte para que se possa informar a população. Por que que aconteceu o que o vereador Mano está trazendo? Porque o sistema integrado de trânsito, ele tem um estudo técnico E por isso que ele foi desenhado daquela maneira. Como é o sistema para que ele atinja o objetivo dele? São percursos menores que os ônibus fazem, trazendo a um determinado ponto, e depois essa integração, como vai se dar para o outro ponto da cidade, por outro número de veículos que percorrem menos espaço de tempo, em menos espaço de tempo. Isto que associa o sistema. Pois quando ocorre isso que o vereador Mano trouxe, é porque se diminuiu o número de veículos a ser utilizado pela população, aumenta o número de passageiros em determinado momento nestes veículos e também ocasiona o tempo elástico, aumenta o tempo, porque havia um número X de veículos fazendo aquele percurso e agora não tem este número de veículos, tem um pouco menos de veículos. É por isso que está aumentando. Então, a empresa, para fazer esta adequação, precisou aumentar um pouquinho o tempo de serviço, e esse pouquinho de um reflete no outro e no outro, e isto vai aumentando em cadeia o tempo, quando vai se totalizar um tempo maior de espera. É por isso que está acontecendo isso. Há uma redução do número de veículos empregado em determinados locais no ciclo do sistema integrado. É por isso que acontece isso. Talvez, dentro do entendimento, como disse aqui o vereador, do entendimento do gestor da prestação de serviço, e não por orientação, talvez, do Poder Executivo. E importante que é, e aí está de parabéns o vereador Mano, que fez essa verificação in loco, e eu sei que, inclusive, ele passou a andar no transporte coletivo, constatando e verificando com a população isso. Mas é preciso dizer aonde está o problema. No nosso ver, que também não andei, vereador Mano, mas eu vejo, estive no terminal, me certificando com o pessoal que faz fiscalização ali, vereador Elton. E essa fiscalização, segundo eles, é em razão disso, de que o número de veículos teria reduzido e é necessário aumentar um pouco o tempo. Por isso que o aumento dentro de uma linha se dá em minutos, mas lembrando que o número de veículos que está prestando serviço, toda a cadeia vai somar nesse aumento. Portanto, deu elasticidade na espera dos passageiros. O vereador Mano Gás me pede uma parte.
É, inclusive, foi na quarta-feira, onde estavam na linha T2, se encontrava, era quase 8 horas da manhã, se encontrava um grupo de 12 estudantes, entendeu? Que estudavam na escola Roberval. E aí, inclusive, eu tive que baixar do transporte e acompanhar esses estudantes para poder pedir para a direção autorizar eles a entrarem dentro da escola por causa do atraso do transporte, e não queriam deixar eles participar do primeiro período da escola.
Agradeço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, plenário, membros da imprensa que nos assistem nessa manhã, esta matéria que trazem os vereadores, vereador Elton, vereador Mano Gás, vereador Rafael, ela realmente é de uma importância muito grande para a nossa comunidade, daquelas pessoas que fazem o uso desse referido transporte. Eu não iria usar a palavra, mas sobre o assunto, mas já que eu fiz um pedido, uma solicitação, um requerimento de informações do contrato. Quando solicitei o contrato que foi firmado entre essa empresa, Rodan, e o município de Uruguaiana, era justamente para saber essas informações, quantos ônibus teria à disposição, o que eles iriam cumprir, e isto é a justificativa da minha proposição, ao qual eu não recebi ainda um retorno. Eu não recebi ainda uma resposta, e quando essa resposta vier, com certeza usarei da tribuna, usarei desse espaço para complementar o nosso pedido. Então, o nosso pedido foi nesse sentido, e de repente, se o executivo já tivesse mandado essa resposta, não estaríamos aqui fazendo esses questionamentos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, eu também tenho um requerimento, né, no mesmo propósito do vereador Mano, do vereador Rafael, que eu solicitei a grade de horários e quantos carros hoje, né, quantos ônibus tem em cada linha. Porque hoje a gente recebeu muitas reclamações durante a semana na questão da troca de horários, né, das pessoas se atrasando. A gente quer saber os reais motivos. A gente sabe que hoje o nosso transporte ainda falta alguns ônibus a chegar, vai ter mais, mas a gente precisa trabalhar isso junto com a nossa comunidade. E quando a gente trocou de horário, eu não sei se a gente conversou com a nossa comunidade, né, porque a gente teve informação que tem toda uma grade nova de horários, e talvez a gente não tenha conversado com a nossa comunidade sobre isso, e a gente está vendo vários reflexos aí em empregos, em escolas, né, em várias situações, que ou o pessoal tem que chegar muito antes, ou o pessoal chega atrasado. Né? Então a gente sabe que agora a gente daqui a pouco já vai estar num período de inverno, aí, e um aluno mesmo chegando aí meia hora, 40 minutos antes da sua aula, né, a gente sabe que vai estar, bem dizer, escuro. Então a gente precisa rever isso, colocar esse anseio da nossa comunidade. Por isso que eu pedi as informações para a gente aí sim tomar uma linha de ação para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode suprir aí no nosso transporte coletivo.
A mesma pergunta aos vereadores que fizeram os requerimentos no mesmo assunto para a prefeitura, se o expediente pode consolidar em um requerimento só, visto que o requerimento do vereador Mano Gás solicita informação sobre a mudança de horários, e o requerimento do vereador Elton será feito, né, sobre a informação da grade de horários e linhas e número de carros. Quer dizer, que dá para consolidar num requerimento só e sair no nome dos dois. Né? Quanto ao requerimento do vereador Rafael, eu acredito, né, que esses requerimentos encaminhados às comissões podem ser tratados nas comissões diretamente. Eu não vejo necessidade de se fazer um requerimento na casa pedindo para a comissão tomar uma atitude, e sem a autonomia da comissão, né, permite que ela tome essa atitude. Então, eu deixo assim para a comissão mesmo resolver esse assunto, né, com os integrantes da comissão, e que não há necessidade de estar integrado ao requerimento que o vereador Mano Gás e Elton da Rocha estão encaminhando à prefeitura.
Um esclarecimento, senhor presidente, como presidente da Comissão de Serviços Municipais. Até manifestei isso na tribuna da Câmara aqui em outra oportunidade, que tem causado perplexidade até em algumas pessoas e estranheza o trabalho que a Comissão de Serviços Municipais faz, pela dinamicidade que tem se dado nos trabalhos de fiscalização. E isto está neste requerimento que o vereador Rafael propõe. Isto aqui é um trabalho que é independente de provocação, a comissão tem feito. Existem várias diretrizes sendo tratadas, senhor presidente, de ações da comissão, obviamente de forma paulatina, de forma ordenada, para que a gente também não queira fazer uma questão muito ampla e no fim não faz nada. Hoje nós estamos tratando da saúde, tratamos do carnaval e ainda temos alguns assuntos do carnaval e estamos voltados para a questão do transporte coletivo também. A questão da saúde é bastante ampla, obviamente, mas apenas como esclarecimento que a comissão tem trabalhado muito forte nesse sentido.
Acho que foi bem esclarecido, né? Então tomaremos essas providências. Dando continuidade à ordem do dia, requerimento do vereador Elton Rocha, requerimento 22 de 2017. Leitura da vereadora Zuma Sinel. 21. Desculpe, o 21, do vereador Elton da Rocha.
Protocolo 0189 de 2017, da LEG, do vereador Elton da Rocha, Solicito esclarecimento sobre o assentamento Anita Garibaldi.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, bom, esse pedido de esclarecimento, né, vem a respeito de uma demanda do nosso assentamento Anita Garibaldi, que a gente tem visto falar bastante aí, que está ocasionando alguns problemas e a nossa comunidade desse assentamento, né, tem passado por uma situação bem complicada, tendo em vista que hoje o município esclarece, né, nos fala que é um terreno particular, tá, e que tem um processo judicial e que essas famílias retomaram esse terreno. Então a gente pede esse esclarecimento porque a gente não concorda com isso, e porque a Anita Garibaldi ela já existe há mais de 20 anos, né, um assentamento que existe há mais de 20 anos, já tem certa infraestrutura, já tem muitas famílias que residem lá há mais de 20 anos, inclusive, e a gente precisa que o município, por mais que entre gestão, saia gestão, que algumas decisões que o município tomou lá atrás, que permaneçam hoje. Porque lá atrás era do município. O município fez uma desapropriação, o município deu autorização para as pessoas ficarem lá, o município ligou, pediu para ligar água, pediu para ligar luz, né? Colocou aquelas famílias nessa situação e hoje o município está abrindo mão disso. Então, eu peço esse esclarecimento, porque o meu entendimento, eu como já estive na área social, a gente tem todo um entendimento diferenciado dessa área social, a gente precisa realmente que o município defenda aquelas famílias que estão lá, porque foi o município que colocou elas nessa situação. E não importa a gestão que estiver, a gente tem que seguir um padrão, não importa se é um prefeito ou se é outro. Então a gente pede para o nosso prefeito, Rony Mello, que tenha esse entendimento também. A gente sabe da situação financeira do município, que é complicada, mas que a gente consiga fazer um acerto, que se tenha que fazer a desapropriação novamente, que a gente consiga fazer esse acordo, e não só dizer para as famílias que o terreno é particular e agora cada um por si. A gente precisa ter esse entendimento, porque isso é uma discussão e isso não é um assentamento de ontem. Não, isso faz 20 anos que já aconteceu esse assentamento, faz 20 anos que se trabalha isso, e quando foi desapropriado, infelizmente, não foi pago o valor pedido por esses herdeiros que hoje reintegraram aquela situação. Então a gente precisa retomar isso e precisa que o município tenha essa sensibilidade com aquelas famílias que estão lá. Hoje a gente tem mais de 300 famílias lá e a gente precisa que o município tome conhecimento disso e faça, que tenha essa intervenção. Por mais que a gente sabe que o município está com certa dificuldade financeira, mas o município precisa intervir, porque a gente está falando de 300 famílias, a gente não está, né, a gente precisa ter essa convicção e esse lado, olhar para esse lado social daquelas famílias. Obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, plenário, esse assunto que o vereador Elton aborda nesta manhã é um assunto que já vem sendo discutido nessa casa desde a gestão passada, a qual, ao dia 23 de 2015, houve uma reunião da Comissão de Direitos Humanos e Acessibilidade e Defesa do Consumidor, que tratou da retirada dos moradores do loteamento Anita Garibaldi. Até eu solicitei a minha assessoria para ver essa documentação, ver dentro dessa comissão o que é de concreto. E de acordo com o secretário de indústria na época, o espaço seria destinado a novos investimentos habitacionais. Cerca de 100 pessoas estavam inscritas em situação de emergência por unidades residenciais que serão providenciadas provisoriamente. Isto na época, lá em 2015. Então, ao qual, nessa comissão, estava os vereadores Irani, os vereadores Egídio, Carlos Eduardo, Marcelo Lemos e o nosso prefeito hoje, Rony Mello. Fazia parte dessa comissão e fazia parte desse assunto, Com certeza deve ter conhecimento amplo. Mas eu pedi igualmente para minha assessoria, para ver atas e para ver sobre essa reunião, para nós podermos dar seguimento a este assunto com propriedade. Porque ao momento que foram pessoas retiradas dali e colocadas ou no Salvador Faraco ou na João Paulo II, os terrenos ficaram vagos. E hoje as pessoas enxergam um terreno, é uma grande necessidade suas, elas vão entrar. E elas estão hoje fazendo suas construções, as suas casas nesses locais, ao qual alguma coisa, o poder público, alguma providência, através do legislativo e através do executivo, que terão que ser tomadas. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves, concedência do espaço ao vereador Elton da Rocha.
Vereador Wilson Brits, nosso cabrito. Bom, assim, o que aconteceu lá no loteamento Anitta Garibaldi na época, o que no meu ponto de vista, erroneamente, foi essa questão de tentar retirar aquelas famílias que estavam lá. Porque hoje, anteriormente, a gente sabe que a gente, na habitação, na Secretaria de Habitação, tinha mais de 5 mil cadastros de famílias, muitas delas em área de risco, em zona ribeirinha, em várias situações muito, muito difíceis, e a gente, infelizmente, de uma maneira errada, cedeu prioridade para a Anitta, para se colocar aquelas pessoas no Salvador Faraco. E foi muitas pessoas dali da Anitta para o Salvador Faraco. Mas não teve uma fiscalização, não teve a entrega dos terrenos para o município. Tá? Então, isso gerou um grande problema social. Hoje a gente tem situações que tem moradores no Salvador Faraco e tem casas na Anitta ainda. Então, isso gerou toda uma situação de irregularidades que a gente não pode estar... Hoje a gente precisa tomar algumas atitudes. E a gente sabe, foi muito errado a postura do município na época em retirar aquelas famílias da Anitta, porque, como eu disse, as famílias estão ali há mais de 20 anos. É um lugar consolidado, é um lugar existente. Então, a gente precisa dar infraestrutura para aquele local e não retirar aquelas famílias, sendo que tem famílias ribeirinhas, sendo que a gente tem famílias em área de risco, em várias situações muito precárias, que a gente podia ter colocado no Salvador Faraco. E a gente, infelizmente, o município tomou essa decisão, colocou várias famílias da Anitta de última hora, tirando aquelas famílias que estavam inscritas há 5, há 6, há 7 anos, que estavam no cadastro. Teve famílias da Anitta que se inscreveram 2 dias antes do sorteio e entraram no empreendimento. E tem famílias que têm inscrições de 7, de 8 anos e não entraram. Então, essas atitudes a gente precisa rever, né? A gente precisa ter um novo conceito. Por isso que esse requerimento da Anitta, esse pedido da Anitta Garibaldi é que a gente faz. Cedo uma parte, vereador Cabrito.
Obrigado pela parte. Vereador, acho que a comissão vai ter mais a comissão de serviço público vai ter mais um trabalho, né, vereador Clemente? Vejo assim, vereadores, porque é uma grande necessidade a falta de moradia ao nosso povo. Hoje nós temos invasões, até não gostaria de chamar de invasões, mas é o nosso povo procurando um lugar para viver. É o nosso povo procurando um espaço para si e para sua família. E aí nós se deparamos com um novo caso. Eu não sei que critérios são usados para a escolha de quem vai habitar ali ou não. Isso nós temos que ver, porque tem que ter critérios. E os critérios têm que ser obedecidos, principalmente pelas necessidades, pelas maiores necessidades, nós temos que dar preferência. Então, tem que fazer um estudo e nós, aqui o Poder Legislativo, tem que acompanhar. E nada melhor do que acompanhar com a Comissão de Serviços Públicos. a qual está aberta para todos os vereadores, não é só para os membros. Obrigado, vereador.
Com a palavra, vereador José Clemente. Senhor presidente e senhoras e senhores vereadores, a questão habitacional dos núcleos, tanto João Paulo II quanto Salvador Faraco, eles vêm sendo falhos há bastante tempo no sentido da organização, que é a única coisa que o município tem responsabilidade, cadastro e organizar. Para nós resgatar um pouco da história, é preciso lá no governo Sanchoteno e Felice verificar de que forma foi feito, vereador Elton, o João Paulo II e como se direcionou a moradia. Havia sim um cadastro, vereador Mano. Mas é muito claro para qualquer um de nós, se nós formos ver, e eu não tenho problema nenhum de dizer o que eu estou dizendo, de que pessoas que não tinham realmente necessidade de estar naquele local, que tinham moradias, que venderam suas moradias, que foram para lá e alugaram. Por quê? Porque o município era falho. E quero dizer mais, a escolha da então primeira-dama era a dedo, muitas vezes, para que as pessoas fossem para lá. Resguardado o direito de pessoas portadoras de necessidades especiais que tinham, e idosos que tinham preferências na lei. Mas tem pessoas carentes, ribeirinhas, que poderiam estar lá. Pessoas realmente com necessidade. Era tão absurdo aquilo, né, que eu estive em loco na prefeitura uma tarde, no setor de cadastro, para verificar uma necessidade de um casal que esteve aqui na Câmara à época, à tarde, conversando comigo no meu gabinete, e eu atravessei a rua para falar no setor competente. Além do funcionário estar embriagado trabalhando, que eu mostrei, porque ali foram me filmar, deve ter a imagem até hoje, foram me filmar, tirar fotografia, compareceu o prefeito, a primeira-dama, assessoria de imprensa, como era de praxe na época, apenas porque eu fui lá perguntar qual era o número do cadastro daquela pessoa. E para surpresa deles, não minha, não existia cadastro. Porque nós todos soubemos que se há um programa, deve-se inserir o cadastro dessa pessoa com seus dados e devem fornecer um protocolo para essa pessoa que tenha um número de controle para que se consiga acompanhar o procedimento. E isso não é feito no município. E aí nos mostra que não tem transparência. E não me importa, vereador Elton, se o governo era do João ou da Maria. Nós temos que dizer o porquê que acontece aquelas falhas. Acontecem as falhas por inoperância, por incompetência, por falta de compromisso com aquilo que é a coisa pública. Existem pessoas, vou repetir, que não tinham necessidade e não têm necessidade. Poderiam prover a sua subsistência da habitação e não mereciam estar lá. Lá mereciam estar mais pessoas que estão carentes de moradia. E acredito eu que num próximo empreendimento, que nós soubemos que o município de Uruguaiana está bem avançado no encaminhamento, que são aproximadamente 998 moradias, 996, este empreendimento, a gente espera e tenho certeza de que nós vamos estar bem mais presentes nisso, de fazer com que este protocolo dado a cada pessoa, ela possa acompanhar ali no sistema o andamento. É por isso que acontecem essas questões. Os desmandos nos levam depois nós ficarmos aqui fazendo levantamento, discussões, cobrando. Porque se acontecesse da melhor maneira e correta que fosse, nós estaríamos lá aplaudindo e visitando, inclusive, aquelas pessoas junto com os responsáveis. Muito obrigado. Não havendo mais manifestação sobre o assunto, passamos ao requerimento 22 de 2017. Para a leitura, vereadora Zulma Cinello.
Protocolo 0190 de 2017, alege do vereador Elton da Rocha. Solicita informações sobre a grade de horários de todas as linhas e número de carros por linha no transporte coletivo urbano. Requerimento 23/2017, protocolo 0192 de 2017, da Leges, vereador Elton da Rocha. Solicita informações do contrato de serviços de internet prestados para a Prefeitura Municipal. Indicação 59 de 2017, protocolo 0188 de 2017, leg. Vereador Mano Gás, desobstrução das valas e readequação dos bueiros nas áreas verdes. Indicação é 60 de 2017, protocolo 0191 de 2017, da Legis, vereador Elton da Rocha, colocação de lâmpadas em vários locais na cidade, conforme endereços indicados. Indicação 61-2017, protocolo 0193 de 2017, Legis, vereador Elton da Rocha, serviço de patrulhamento no campo de futebol no bairro Mascarenhas de Moraes, Marduque. Moção 18 de 2017, protocolo 0184 de 2017, as legs, vereador Rafael Alves, moção, congratulações à Delegacia da Polícia Federal de Uruguaiana. Moção 19 de 2017, protocolo 0186 de 2017, da Legis, vereador Rafael Alves, moção, congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Bosco. Votação de parecer ao balancete.
Passamos então à votação dos requerimentos e das moções, das indicações e das moções. Aqueles que concordam com as indicações, requerimentos e moções lidas neste dia, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, estão aprovados os requerimentos, indicações e moções do dia de hoje. Passamos, então, à leitura do balancete de novembro de 2016 pela Comissão de Finanças e Orçamento da Casa.
Parecer de Comissão de Finanças e Orçamentos, referente ao mês de novembro de 2016, protocolado sob o número 074 de 2017 da Legis. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o balancete do mês de novembro de 2016, protocolado nesta casa sob o número 74 de 2017 da Legis. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao balancete do mês de 2016, nos números 01 a 368 e de 369 a 809 encontram-se anexados e devidamente revisados e estão de conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anuidade. Os registros estão de acordo com os dispositivos aplicados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha obstar a aprovação do presente balancete. No tocantes às atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação desta matéria. Sala das Comissões, 27 de março de 2017. Relator, vereador Elton da Rocha. E demais componentes.
O balancete de novembro de 2016 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o balancete, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, está aprovado o balancete de novembro de 2016 dessa casa. Passamos à matéria do expediente, convites. Leitura da vereadora Zuma Cinello.
Protocolo 0194 da Legis, Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, convida para reunião ordinária no dia 3 de 3 de 2017, às 9 horas, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Protocolo 0195 da Legis, Secretaria Estadual de Agricultura, convida para a palestra almoço do secretário Hernani Polo, dia 12 de 4 de 2017, na Federação, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Correspondências recebidas de diversos. Protocolo 0196, elege deputado Eduardo Loureiro, informa que foi reeleito para o cargo de presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios expedidos sobre os números 079 a 085 de 2017, período das comunicações.